Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência faz nesta terça-feira à tarde audiência pública pelo direito à educação de pessoas com autismo. A iniciativa do deputado Márcio Gerri, do PCdoB maranhense, acontece em um momento em que outros parlamentares também levantam discussões a respeito das pessoas que têm algum tipo de deficiência. O eixo central do debate é como melhorar a inclusão dos alunos com autismo no ambiente escolar. Foram convidados representantes de instituições que atuam em defesa das pessoas com autismo. Para falar mais a respeito desse assunto, é o deputado Márcio Gerri, que está em linha conosco. Bom dia, deputado.
Sim, é um prazer voltar aqui para o painel eletrônico. À disposição.
O prazer é todo nosso, deputado. Obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar perguntando quais são os principais problemas. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas têm dificuldade de... os pais de alunos com transtorno do espectro autista têm dificuldades, por exemplo, na hora de ter um monitor numa sala de aula para poder dar uma atenção especial para aquele estudante, já que o professor, numa sala de aula com outros alunos, eles não podem se dedicar exclusivamente aquela criança ou aquele adolescente, né? Isso é um problema recorrente que a gente tem visto.
Exatamente, é um dos temas que nós vamos tratar nesta audiência pública, que é muito importante. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem tido assim, um canal permanente para ouvir a sociedade, para ouvir as representações das pessoas com deficiência. E lá nós temos feito realmente muitas, temos tido muitas iniciativas importantes através das audiências públicas, que resultam também, muitas das vezes, em projetos de lei, que tem feito avançar o marco legal, todo o marco normativo, que diz respeito à garantia efetiva do direito das pessoas com deficiência. E entre esses temas, nós temos tratado com frequência do tema do autismo, não só no que diz respeito à educação, que é o tema de terça-feira, amanhã, às 13 horas, lá no Plenário 13, mas também temas relativos à educação, à saúde, por exemplo, muito recorrentes, e temas relativos a outras dimensões da vida das pessoas com transtorno do espectro autista em todas as fases da sua existência. Portanto, é sempre um tema de muita relevância para a comissão. E para tratar do tema, nós convidamos pessoas que têm realmente um envolvimento muito forte pelo conhecimento acumulado, pelo engajamento, pela militância. Eu cito aqui o Edilson Barbosa, que é presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, o Fábio Cordeiro, presidente do Onda Autismo, a Fernanda de Melo Lima, moderadora da Rede de Apoio Adventista às Pessoas com Autismo e Suas Famílias, a Flávia Marçal, que é presidente do grupo Mundo Azul, a Maria do Carmo Tourinho, presidente da Associação Brasileira de Autismo, o Marcelo Acácio da Silva, diretor de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, da UNE, importante esse debate com as entidades estudantis, e o Marcos Vinícius Rodrigues Lima, que é defensor público federal e membro do Grupo de Trabalho Atendimento à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência. Também o Guilherme de Almeida, que é presidente da Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas. Vocês veem por aí que tem um leque de competência de pessoas com experiência para tratar do tema, entre os quais esse tema que tu levantaste inicialmente, que é o tema da acessibilidade, da inclusão das pessoas com autismo na rede educacional.
Deputado, um outro problema, né, que a gente vê muito nos noticiários, né, em outros debates sobre esse assunto, é a questão da capacitação dos professores, né? Assim, porque às vezes assim, a discussão parte assim, até para uma acusação de que o professor não está tendo boa vontade com alunos de que têm transtorno do espectro autista, mas não é bem assim, né? Muitas vezes o professor não foi preparado para aquilo. Como eu falei antes, é difícil de ele lidar ao mesmo tempo com os outros alunos, que também têm direito, né, à educação, a toda a atenção ali, e aqueles estudantes que precisam de uma atenção especial. Como é que se pode melhorar a capacitação, a preparação desses professores para lidar com essa diversidade em sala de aula?
Olha, é um tema que requer providências permanentes de aperfeiçoamento constante envolvendo a própria legislação para garantia de direitos, assegurar que essa legislação possa ter efetividade na relação com a família, portanto, na integralidade daquilo que se entende por inclusão. Ou seja, é preciso assegurar os meios para que, respeitadas as condições de diferenças que há, nós possamos assegurar a todos, com suas diferenças, direitos iguais. Esse é o grande desafio e é isso que vem sendo percorrido por todos aqueles que se envolvem, que buscam, tanto na sociedade civil quanto nos espaços institucionais, assegurar estes avanços, que passa, evidentemente, também, óbvio, sobretudo pelo espaço escolar, para que ele possa ter realmente as condições necessárias para o acolhimento, para a permanência, para o bom desempenho das pessoas com autismo dentro da sala de aula e na sua formação integral. Portanto, envolve também uma melhor formação, claro, não é que se aponte deficiências, digamos assim, por irresponsabilidade. Nós temos um processo que tem uma certa maturação no tempo. Para você ter uma ideia, nós estamos em 2024, a Lei 12.764, ela é de 2012, que é a lei que garante o direito das pessoas com transtorno do espectro autista, que inclusive reconhece as pessoas com autismo como integrantes dos direitos das pessoas com deficiência. Então, é um desafio permanente, é uma busca incessante, e esses eventos que nós fazemos buscam exatamente convergir as experiências, as formulações. Nós temos um debate importante sobre o avanço dos marcos que são estabelecidos pelas portarias do MEC. Sempre há um debate muito vivo acerca disso, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento bom, animador, de identificação e de garantia desses direitos para que, efetivamente, na prática cotidiana, as pessoas com autismo possam ter o acesso à permanência e à efetividade da sua integração no espaço escolar e na relação do espaço escolar com a família e com a sociedade.
O senhor falou já duas vezes da família, né? Qual é o papel da família? Eu vejo que conheço pessoas que têm filhos com transtorno do espectro autista, eu vejo pais muito engajados, né? Sempre participantes, em geral, assim, mais, enfim, até pelas condições, né? Mais engajados em participar da vida escolar do filho, em reivindicar esses direitos, né? O que que chega até o senhor como deputado, como uma pessoa que tem uma atenção especial por essa causa? O que que chega até o senhor em relação às famílias?
Chega como uma constatação e como necessário e destacado elogio. Qual é a constatação? É que no ambiente familiar é que tem se buscado, a partir dali, assegurar efetivamente, de um modo geral, e que as suas instituições possam olhar para as pessoas com deficiência, possam olhar para as pessoas com espectro autista e possam lhes garantir, de fato, nesse envolvimento permanente, a garantia de seus direitos. Não haveria tais avanços que vêm já de mais de 2 décadas, sobretudo. Aliás, o debate das pessoas com deficiência ganhou realce já a partir da Constituição Cidadã de 1988, e de lá para cá tem avançado bastante. Há marcos importantes, a Lei Brasileira da Inclusão, por exemplo, de 2015, e a partir dali também nós conseguimos ficar contemporâneos do mundo no que diz respeito à legislação e tivemos avanços significativos no Brasil. Mas é fundamental destacar o apoio, o aspecto do protagonismo familiar. E dentro do protagonismo familiar, o papel das mães, o papel das mulheres, que é notável, que é formidável, é inspirador, e isso faz com que a gente tenha realmente um ambiente de muita, eu diria, muita mobilização permanente. Se você vai ver as principais mobilizações em torno do direito das pessoas com deficiência, em torno dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, tem origem na mobilização familiar. Isto é um fato. É a partir da mobilização familiar, inclusive, que as entidades foram também se organizando, dialogando. Então, eu acho que é importante destacar esse aspecto, valorizando esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, jamais desresponsabilizando o Estado brasileiro, os entes federados, a União, os estados e os municípios. O fato de as famílias terem protagonismo não quer dizer que elas possam resolver sozinhas as demandas que aparecem. Elas são, na verdade, as organizadoras de reivindicações que têm um alcance muito forte para toda a sociedade, para todos aqueles que realmente precisam que esses direitos sejam plenamente assegurados. No caso que estamos aqui debatendo, o direito pleno à educação das pessoas com autismo.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Deputado, a gente fala muito na sala de aula, mas o ambiente escolar é mais amplo, né? E assim, em relação a essa questão dos estudantes com autismo, você tem, entre as características gerais, claro que tem diferenças, né? Essa questão do ambiente é muito importante, um ambiente acolhedor, um ambiente... Muitas dessas pessoas, elas se estressam muito com barulho, com um ambiente muito confuso, né? Então, quer dizer, acaba que essa adaptação, ela extrapola a sala de aula, né? Tem que ser do ambiente escolar como um todo, né?
É algo que, no caso das pessoas com deficiência, é fato, é real. É preciso que haja, claro, como eu disse, assim, adequações permanentes para que o ambiente seja acolhedor, seja integrador e seja resolutivo nas missões da educação, para todos, inclusive para as pessoas com transtorno do espectro autista. E essa é uma realidade também que nós vemos em outros espaços das pessoas com deficiência. Por exemplo, o espaço do trabalho, para dar um exemplo que ajuda a enxergar melhor isso da educação. Você assegura o acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, mas muitas vezes o ambiente do trabalho não está adequado para receber e para assegurar que aquela pessoa tenha efetivamente o cumprimento de suas atividades laborais, as atividades de trabalho. Eu pego esse exemplo do trabalho para mostrar que em todo e qualquer espaço nós precisamos buscar efetivamente essas adequações, que são de metodologia, que são da forma de acolhimento e que são muitas vezes também da própria estrutura física. Nós temos uma experiência interessante, que é a da sala de atendimento especial. Eu acompanho aqui no Maranhão a experiência do Instituto Federal de Educação. O Instituto Federal de Educação do Maranhão, tem 32 campi aqui no estado, em todas as regiões do Maranhão. E já tem hoje 14 salas de atendimento especial implantadas em funcionamento. Tem mais 4 que estão já em implantação. E até o final do ano que vem, eles estarão com todos os campi com essas estruturas. Não quer dizer isto que seja uma estrutura à parte, de apartação, não é isso, mas de reforço desta integração. Não é um espaço exclusivo, específico para atendimento de pessoas com esta ou aquela deficiência. Então, são experiências importantes que nós temos que recolhê-las sempre, dialogando com o Estado brasileiro, com o Ministério da Educação, com os estados da federação, com os municípios, para que a gente possa realmente ter melhores resultados. E audiências públicas como esta de amanhã, com tantas capacidades ali posicionadas, a gente sempre vai desvelando caminhos importantes para reforçar algumas ações, para propor outras ações, enfim, para fazer com que o direito à educação para as pessoas com autismo, para as pessoas autistas, possa realmente ter efetividade, ter garantia plena, diminuir essa insegurança que há muito grande na garantia do direito das pessoas com autismo na rede educacional, às vezes na rede de saúde, enfim, a sua integração plena, cotidiana, efetiva, às atividades da sociedade.
Deputado, para a gente encerrar, a gente está falando dos direitos das pessoas com autismo e eu vi que vai ter uma outra audiência pública amanhã, à tarde também, mais tarde um pouco, né, sobre os núcleos de atenção às crianças com transtorno do espectro autista. É uma discussão, pelo que eu vi, sobre a questão orçamentária. O que o senhor poderia falar para a gente sobre esse assunto?
Nós temos várias proposições tramitando, há inclusive um sobre minha relatoria, acerca da criação destes centros. Nós vamos ter a oportunidade amanhã de esclarecer melhor o tema, de fazer com que a gente possa avançar. Tem um dos projetos que ficou, antes dessa interrupção para o recesso, ficou sob vista, que vai ser agora reapresentado para o plenário. E esse debate busca, inclusive, assegurar mais elementos de aperfeiçoamento de alguns projetos de lei acerca dessa garantia. Garantia, eu participei do lançamento do Sem Fronteira, do Sem Limites, que veio Sem Limites ano passado, e um dos temas que nós tratamos muito na preparação junto com o governo federal foi que as políticas públicas para as pessoas com deficiência, elas precisam ter um lugar efetivo no orçamento. É no que se insere também esse debate de amanhã na segunda audiência pública. Eu tenho também levantado com muita ênfase, com uma insistência esperançosa, a ideia do federalismo PCD, federalismo das políticas públicas para as pessoas com deficiência, porque nós temos ainda um desnível muito grande entre o que acontece em âmbito nacional com o que acontece nas unidades federadas, estados e municípios. Nós precisamos avançar para a criação de uma espécie, como exemplo, novamente, de um sistema único das políticas públicas para as pessoas com deficiência, ou seja, fazer com que haja responsabilidades, orçamento, direção, planejamento, fiscalização no município, nos estados e também o provimento do que lhe é devido pela União. Acho que assim nós avançaremos muito sobre todos os aspectos das políticas públicas para as pessoas com deficiência e, dentro delas, este tema que nós estamos aqui tratando agora, que é o da garantia do direito à educação das pessoas com autismo.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a respeito do direito à educação e de outros direitos para as pessoas com autismo. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. O senhor é sempre bem-vindo aqui no painel eletrônico e a gente vai acompanhar essas duas audiências que acontecem nessa terça-feira.
Muito obrigado, Jair, pelo convite. Amanhã, às 13 horas, começa a sessão de audiência pública.
Um abraço, deputado. Boa semana de trabalho.